política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Eu vou mais uma vez quebrar os assuntos em relação aos noticiários atuais, né, para falar sobre os aspectos eleitorais dessa eleição. Dessa e de outras eleições, os aspectos próprios aqui de Santa Cruz de Capibaribe. Eu coloquei de uma forma pessoal no meu Face algumas informações sobre custo, por exemplo, de um comício em Santa Cruz de Capibaribe. E algumas pessoas talvez não entenderam, né, ou se sentiram magoadas. Eu sei que algumas afirmações, principalmente quando mexe na cultura, fere um pouco, né, desagrada algumas pessoas. Mas é preciso entender que a gente precisa mudar um pouco a nossa forma de vivenciar os momentos políticos, para que a gente possa se habituar também a cobrar os resultados depois. Eu coloquei o custo de um comício em torno de R$30 mil. Só que você pode somar isso ao custo de toda uma campanha eleitoral. Teve vereador aqui em Santa Cruz há 2 anos atrás que gastou na campanha eleitoral mais dinheiro do que a soma do salário dele durante os 4 anos de mandato. Então não dá para entender qual é o segredo, qual o motivo desses investimentos. A mesma coisa acontece numa disputa para deputado estadual aqui e em qualquer parte do Brasil, mas especialmente nessa região onde as campanhas políticas são caras. A estrutura que se monta é de show. E aí, quando você pega o montante também do investimento, que muitas vezes extrapola os R$3 milhões numa campanha política, você não consegue entender porque a soma do salário do deputado nos 4 anos não vai chegar a esse montante. E tem algum marabalismo nessa história. Tem hora que a gente não consegue entender. Quando eu falei do preço dos comícios, quando eu coloco que um comício custa em torno de R$30 mil, e a gente faz a indagação de quem é que paga essa conta no final, não estou me referindo ao cenário dessa semana atual. Só tem um candidato de Santa Cruz fazendo comício agora, mas os outros também fizeram. E ao longo de suas histórias, todos os candidatos hoje de Santa Cruz do Capibaribe que estão nessa disputa estiveram nos palanques dos showmícios, dos comícios, dos grandes eventos com os grandes reboques. Não escapa ninguém. Então essa prática, ela não é de um grupo político, ela não é de um candidato, ela é uma prática cultural dos políticos de Santa Cruz do Capibaribe que vem se proliferando ao longo do tempo, e as pessoas estão contribuindo com isso. Agora, a gente começa a perceber também que as pessoas começam a cansar desse modelo. Os eventos políticos já não estão sendo mais os shows que eram em outros anos. Já não tem mais a dimensão que se tinha em outras eleições. Talvez as pessoas começaram a ficar receiosas da festa, né, do showmício, uma brilha, um carnaval fora de época que se faz durante uma eleição, e depois só fica a fumaça, o vazio quando a eleição passa, porque a vida cai na rotina e as necessidades da população começam a surgir. Quem viaja muito sabe que você sente uma diferença muito grande quando você passa por outras cidades e passa por Santa Cruz do Capibaribe. Do início da entrada à saída, nós temos uma situação precária na nossa infraestrutura. E isso não é uma realidade de responsabilidade só de um grupo. É de todos os grupos políticos, dos políticos de carreira e de mandato dessa cidade, que renovaram seus mandatos e não fizeram com que houvesse diferença na vida dessas pessoas, que as pessoas votam em bloco, as pessoas votam pelas cores, as pessoas não votam pela proposta do candidato. Eu gostaria de, nessa reflexão, fazer com que as pessoas pensassem um pouquinho e tentassem responder a seguinte pergunta, o seguinte questionamento. Nós estamos há 2 semanas apenas do dia da eleição, em pleno processo eleitoral. Nós temos vários candidatos à eleição estadual. Temos os da terra e temos também as opções de outras cidades. nós temos vários postulantes a deputado federal, são pelo menos 5 federais e 4 estaduais fortemente, com penetração muito forte nesse município. A minha pergunta é a seguinte: você que está ouvindo o rádio agora, que já ouviu várias vezes o carro de som passar na sua frente, que ouviu o som do reboque durante os comícios, você que esteve presente nesses eventos, seja lá perto do palanque ou lá atrás, perto do reboque, onde ficam as dançarinas dos eventos políticos, coisa que só aqui tem. Mas independente de qual for, de qual tenha sido a sua participação até agora, a minha pergunta é a seguinte: qual é a proposta do candidato que você vai votar? O que é que ele está propondo nessa eleição? Quais são as propostas dos outros candidatos, de todos? Eu me considero uma pessoa mediamente informada, mas eu não tenho conhecimento das propostas de todos os candidatos nessa eleição. O que é que os candidatos a deputado estadual vão pleitear na Assembleia Legislativa? Qual a bandeira que eles vão levantar para que a sua vida possa melhorar daqui para frente? E o candidato a deputado federal, o que é que ele defende? O que é que ele vai fazer quando estiver a partir de fevereiro de 2015 lá em Brasília, no Congresso Nacional? Quais serão as práticas, os ideais, as propostas, as leis que ele vai criar e que pode beneficiar a sua região de alguma forma? Será que as pessoas já pararam para pensar nisso? E aí a grande questão está aí: quando esse candidato chegar no poder, se você hoje não sabe o que é que ele promete, o que é que você vai cobrar depois que ele foi eleito?
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Horas e 43 minutos. Muito bom dia, cidade. Bom dia a toda a região. Começa agora mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Márcia teve que botar um curativo no nariz nesse instante, né? Bateu o nariz na porta. Só mandar um abraço também ao Júnior Café e ao Bilu. E ao Bilu.
Tá um curativo, não, tá? Matadura, né?
É.
Maior.
É... O bandeiro dela vem naqueles carretel de CELP, não tem da CELP.
Aqueles de fio de cobre, né? 8 horas e 44 minutos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre duas pesquisas, né? Saiu uma pesquisa agora, de manhã, no Diário de Pernambuco para o governo do estado, né? E atenção, porque o resultado ele deu muito impressionante, de uma forma muito impressionante. Daqui a pouco também tem a pesquisa Dataliba. Conhece, né, Romerick?
Conheço.
Dataliba, né? Daqui a pouco a gente fala sobre ela. É a previsão que é feita pelo ex-vereador Liberato Costa Júnior, lá do Recife, ele que tem um histórico de acerto, né? Tem um histórico de acerto. Então, daqui a pouco, a gente traz um pouquinho desses números aqui no programa Rádio Debate. 8h44, vamos para o intervalo, voltamos em instante. Tem pesquisa agora para as eleições de Pernambuco, divulgada hoje pela manhã no Diário de Pernambuco, né? Por falar em Diário de Pernambuco, deixa eu só mudar aqui, abrir um pouco o espaço para parabenizar toda a equipe, todo o pessoal da Rota do Mar, a empresa que orgulha Santa Cruz de Caparibe. Ontem, né, foi mais uma vez destaque no Jornal do Comércio e... uma matéria ampla, matéria de uma página no Caderno de Economia mostrou que a empresa é de fato uma das melhores para se trabalhar no Brasil e com reconhecimento inclusive em algumas partes do mundo, né? Então parabéns a Arnaldo Xavier. O ranking no topo da GPTW, que é uma instituição que faz e que realiza esse levantamento e premia, faz a premiação dessas empresas. E em Pernambuco, duas empresas se destacaram. Então, parabéns à Rota do Mar, que está no topo desse ranking, orgulhando Pernambuco, orgulhando o Brasil, e sendo referência, inclusive, entre os países da América Latina. Parabéns a todos os que fazem a Rota do Mar. 8h56, pesquisa do Diário de Pernambuco revela que o Paulo Câmara abre 10% de vantagem sobre Armando Monteiro nas intenções de voto. Vamos aos números.
Diário de Pernambuco. Câmara abre 10% de vantagem sobre Armando nas intenções de voto, aponta pesquisa IPESP. O candidato ao governo pelo PSB, Paulo Câmara, dispara na frente e lidera a segunda pesquisa IPESP de intenção de votos em Pernambuco, divulgada com exclusividade pelo Diário de Pernambuco. Paulo Câmara tem agora 42% da preferência do eleitorado na sondagem estimulada. O candidato do PTB, Armando Monteiro, é o segundo colocado, com 32% das intenções de voto. A pesquisa foi realizada nos dias 18 e 19 de setembro. Na primeira pesquisa publicada na última segunda-feira, Paulo e Armando estavam com 33%. Os eleitores que pretendem votar nulo ou em branco somam 9%. E os que disseram ainda não saberem quem votarão, chamados de indecisos ou que não querem responder, totalizam 16% ainda na estimulada. Pela proximidade do pleito, que acontece dia 5 de outubro, e pequena proporção de indecisos, a pesquisa já mostra como está o quadro de votos válidos na disputa de governador. Paulo Câmara soma hoje 56% dos votos válidos, ou seja, se a eleição fosse hoje, Paulo ganharia no primeiro turno no embate com Armando Monteiro. Armando está com 42% dos votos válidos. Já na pesquisa espontânea, diante da qual o eleitor precisa lembrar de cabeça e sozinho quem pretende escolher, Paulo Câmara aparece com 35% das intenções de voto para 19% do senador Armando Monteiro.
8h58, continua crescendo nas pesquisas o candidato Paulo Câmara, né? Isso triunfa na eleição de 2014. Rumenick.
Exatamente, Ney. Né? A pesquisa já vem mostrando essa dianteira aí. Para, massa. A pesquisa vem mostrando essa dianteira aí, né? E vem crescendo a cada dia o Câmara, mostrando esse favoritismo, né? Que só faz ampliar. Se você for analisar, é 10% à frente de Câmara, comparado a Armando Monteiro, quando não são os votos válidos, né? Mas quando a gente aponta aqui os votos válidos, esse crescimento é ainda maior. Dá em torno de 14%. São 56% dos votos válidos contra 42%. Quando se coloca o voto espontâneo, essa diferença aumenta ainda mais, né? Que o voto espontâneo, que a pessoa tem que lembrar o nome sem colocar nada na frente do eleitor, dá 35 a 19, né? Ou seja, 16% à frente. Então é um crescimento extraordinário e, como eu já vinha dizendo, desde quando o Armando estava na frente, né? É que em Pernambuco não haveria segundo turno e não vai haver segundo turno para as eleições estadual, né? Paulo Câmara era necessário ultrapassar, se quisesse vencer as eleições, era necessário ultrapassar Armando Monteiro, e isso aconteceu. E hoje se coloca como o principal favorito nas eleições. Não estou vendo aqui, mas analisando a pesquisa no total, não estou vendo aqui no da matéria, mas se for analisar, a rejeição de Armando hoje é superior à de Paulo Câmara também. Paulo tem 12, enquanto Armando tem 20% de rejeição, e se comparado a Paulo Câmara, Armando tem rejeição maior do que Paulo Câmara entre homens e mulheres e de todas as faixas etárias, de todas as idades, né? É um momento difícil para o Armando Monteiro, principalmente porque faltam menos de 15 dias, né? Faltam menos de 15 dias. De domingo a outro já é o dia da eleição. E para reverter um quadro como esse, em menos de 15 dias, só se uma nova tragédia acontecer, né? Só se acontecer um novo fator em Pernambuco para que possa haver uma reversão. Muito complicado. É muito complicado a situação do Armando Monteiro, né? Não é fácil, porém a eleição é uma caixinha de surpresa. Não é impossível, mas fácil não é.
9:01, deixa eu trazer aqui, está no blog de Naldo Sampaio, os resultados da pesquisa Data Liba, sabe o que é isso, né? O,
exatamente.
O velho Liba, né? Que é isso. O Liberato Costa Júnior,
quase
vereador,
100 anos de idade, mas...
Ex-vereador do Recife, isso. Ele que é da mesma geração do Silvio José.
Exato.
Tem uma especialidade com números, né? Ele faz lá uma previsão dos deputados federais e estaduais que tem chance de ser eleito.
A primeira previsão dele tinha 18 anos, Silvio José entrevistou ele lá em Recife.
Foi. Silvio já era radialista veterano nesse tempo. Inclusive, o índice de erros dele, do Liberato Costa Júnior, é pequeno, né? Ele costuma acertar um monte de coisa. Então, sempre é dado crédito, principalmente pela imprensa do Recife, a essas previsões do ex-vereador Liberato. Vamos ouvir, está no blog de Inaldo Sampaio.
Blog do Inaldo Sampaio. Sai resultado da pesquisa do Data Liba para deputado federal. O ex-vereador Liberato Costa Júnior, PMDB, divulgou ontem no JC o resultado de suas previsões para a Câmara Federal nas eleições de outubro próximo. Segundo seu levantamento, a coligação Frente Popular de Pernambuco elegerá entre 16 e 18 deputados federais. A coligação Pernambuco vai mais longe, entre 6 e 7. E a coligação Unidos pelo Imposto Único, apenas um. Estariam eleitos Anderson Ferreira, PR, André de Paula, PSD, Betinho Gomes, PSDB, Bruno Araújo, PSDB, Danilo Cabral, PSB, Eduardo da Fonte, PP, Felipe Carreiras, PSB, Fernando Filho, PSB, Gonzaga Patriota, PSB, Jarbas Vasconcelos, PMDB, João Fernando Coutinho, PSB, Luciana Santos, PCdoB, Marinaldo Rosendo, PSB, Pastor Eurico, PSB e Sebastião Oliveira, PR. Disputariam uma ou três vagas os candidatos Augusto Coutinho, SDS, Cadoca, PCdoB, Daniel Coelho, PSDB, Mendonça Filho, DEM, Pastor Vilauba, PP, Raul Jungmann, PPS e Tadeu Alencar, PSB. Já a coligação Pernambuco vai mais longe, elegeria entre 6 e 7 deputados federais. Mais 5 já estariam eleitos: Adalberto Cavalcante, PTB, Jorge Corte Real, PTB, Ricardo Teobaldo, PTB, Silvio Costa, PSC, Ivone Queiroz, PDT. Brigariam por uma ou duas vagas os candidatos Carlos Geraldo, PRB, Dilson Peixoto, PT, Isabela de Roldão, PDT, João da Costa, PT, Moza Salles, PT, Pedro Eugênio, PT e Zeca Cavalcante, PTB. Já a coligação Juntos pelo Imposto Único elegeria apenas um deputado e a vaga é disputada por 5 candidatos: Belarmino Souza, PHS, Carlos Lapa, PSL, Rogério de Luca, PSL, Caio Manissoba, PSL e Luciano Bivar, PSL.
Nove horas e quatro minutos, intervalo. Na volta a gente começa a comentar e traz também onde aparecem os candidatos estaduais, né, com representatividade aqui em Santa Cruz, nesse levantamento do Data Liba. Nós trouxemos agora há pouco, antes do intervalo, a matéria que está no blog do Inaldo Sampaio, né, sobre as previsões do Liberato Costa Júnior, o Data Liba. Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Paula.
Qual o histórico, assim, de acerto do Liberato nesse levantamento que ele faz?
Olha, Ney, inclusive quem inventou essa história de Data Liba fui eu. Fui eu, quando era do jornal.
Pegou, né? Porque agora, assim, carinhosamente, todo mundo chama dessa forma.
Pois é, Liberato, ele as previsões dele sempre foram, assim, muito acreditadas no meio político. Agora ele está com 96 anos, saindo um pouco de casa, né, com dificuldade, assim, até de locomoção. Então a gente tem que dar o desconto. No geral, né, se a gente você pegar a relação, no geral, a estimativa dele é aquilo que outros especialistas no ramo também fazem. Eu, por exemplo, eu tenho, assim, algumas dúvidas em relação a algumas previsões que ele fez. Ele coloca o Tadeu Alencar na lista dos não eleitos, né, na lista dos que estariam disputando. Eu acho que Tadeu tem grande chance de se eleger, já no enfim, estaria fora dessa lista de quem ainda está disputando.
Ele coloca o Mendonça Filho também, né? Como na incógnita aí se vai ser eleito ou não, na briga, né?
É, na briga. Veja, em relação da lista que ele coloca na briga, Augusto Coutinho, Cadoca, Daniel Coelho, Mendonça, Pastor Vilauba, Raul Jungmann e Tadeu Alencar, eu só tenho dúvida em relação a Tadeu. Eu acho que Tadeu está numa situação razoavelmente confortável, até mais do que aqui, por exemplo. Ele coloca Sebastião Oliveira na lista dos eleitos aí. Se você me perguntasse, eu tiraria Tadeu, colocaria no lugar de Sebastião e botaria Sebastião na lista dos que estão brigando. Eu também tenho dúvidas em relação a Luciana Santos, do PCdoB, que ele dá como eleita. Eu acho que ela ficaria melhor nessa coluna dos que estão brigando. Não estou dizendo que ela não se elege, mas perdeu muita força em Olinda. Ela teve 38 mil votos em Olinda na outra eleição. Há quem ache que ela agora vai ter em torno de 20, por conta do desgaste do prefeito, que é enorme. O prefeito Renildo Calheiros é o principal padrinho político dela. O desgaste é tão grande, Ney, que Renildo está completamente ausente da campanha, inclusive da própria Luciana. Não tem participado de nenhum ato com ela. Paulo Câmara já foi várias vezes a Olinda, o Renildo não apareceu, não foi sequer a inauguração do comitê de Luciana. Então, você tirando Olinda, que é a principal base política dela, o Recife é um voto que ninguém pega nele. Eu não saberia onde é que Luciana tem mais votos para voltar, como ela voltou da vez passada. Mas enfim, no geral a pesquisa tá razoável. Agora, em relação à coligação de Armando, o Liberato aponta aqui 5 eleitos: Adalberto Cavalcante, Jorge Corte Real, Ricardo Teobaldo, Silvio Costa e Ivone Queiroz, e deixa fora Pedro Eugênio. Quer dizer, bota Pedro Eugênio na briga. Seriam 6 ou 7 vagas, ele dá 5 eleitos e bota aqui 6, 7 disputando 1 ou 2 vagas, inclusive Pedro Eugênio. Eu acho que Pedro Eugênio se reelege. Eu colocaria inclusive Pedro Eugênio no lugar do Adalberto Cavalcante. Não estou dizendo que o Adalberto não se elege, mas entre Pedro Eugênio e ele, eu acho que ele tem mais voto do que o Adalberto.
O Silvio Costa, Inaldo, eu ouço falar que ele não tá bem, né? Assim, teria perdido vários redutos, tal.
Ainda na época que Eduardo era vivo, ele não dizia isso publicamente, mas disse que Eduardo tinha tomado muitos prefeitos dele, inclusive o de Exu, o Léo Saraiva. Ele citou alguns prefeitos que ele tinha, que Eduardo conseguiu tirar essas pessoas para direcionar para outros candidatos. Eu, sinceramente, eu não sei a situação de Silvio Costa, eu não conheço. Ele disse que não diz. Encontrei com ele um mês passado num restaurante e fiz essa pergunta. Ele disse: não vou cair na besteira de dizer quem são meus prefeitos, não, senão no outro dia a Frente Popular vai atrás para cooptar esse pessoal. Então ele fazia questão de manter essa base dele em sigilo. Agora, em relação à outra coligação, que são 3 coligações disputando federal, tem a de Paulo Câmara, a Frente Popular, tem a de Armando, Pernambuco vai mais longe, e tem a uma terceira coligação, que são aqueles 6 partidos do Luciano Bivar, que a coligação chama-se Juntos pelo Imposto Único. E aí o Liberato acha que essa coligação pode fazer e se fizer embora ele não cite aqui, ele dá 5 nomes disputando esta vaga: Belarmino Souza, que é um vereador aqui de Jaboatão e é o presidente do PHS, Carlos Lapa, né, ex-deputado, ex-prefeito de Carpina, Rogério de Luca, é um médico aqui em Recife que é vereador, pelo PSL, Caio Manissoba, do PHS, que é filho da prefeita de Floresta, a Rorró Manissoba, e Luciano Bivar, que é conhecido, empresário, ex-presidente do esporte, que é o presidente nacional do PSL. Então, se fizer um, eu acredito que será o Luciano Bivar. Agora, para fazer um, o próprio Liberato calcula que o quociente eleitoral para federal ficará entre 175 a 183 mil votos. Isto é, para que o partido ou a coligação eleja um, preencha uma vaga, vai precisar desses votos, entre 175 e 183, é a estimativa que ele faz. Então, se esses candidatos todos juntos dessa coligação de Luciano Bivar obtiverem isso, ela preencherá uma vaga, e tudo indica que é Luciano Bivar, que certamente tem mais votos do que todos esses outros quatro que eu citei, né? O Caio, o Rogério de Luca, Carlos Lapa e Belarmino Souza.
Certo, Hinaldo, muito obrigado pelas suas informações e até amanhã.
Ei, só para encerrar, não sei se você viu aí a pesquisa do Diário de Pernambuco de hoje. Já viu, não?
Já sim, Hinaldo. Inclusive divulgamos aqui os números, né? Ah. Diferença maior em relação às outras pesquisas, será que o Paulo Câmara já pode cantar a vitória?
Olha, cantar a vitória é complicado, né, Ney? Porque ainda faltam 15 dias. Agora, o que a gente tem percebido, aqui mesmo sem você abstraindo os números da pesquisa, o que a gente percebe aqui na área metropolitana, que é justamente a região onde o Paulo Câmara está melhor, né, está ganhando por 47 a 25, a gente percebe um volume estrondoso de campanha do Paulo Câmara em relação a Armando. Há algumas avenidas aqui em Recife que eu percorri ontem, completamente tomadas por bandeiras amarelas, assim, quando eu digo completamente tomadas, não é 4, 5 pessoas segurando bandeira, não, assim, tem um trecho aqui na Avenida Agamenon Magalhães, você vindo de Olinda em direção à Boa Viagem, tem um trecho aqui ali nas imediações da Embratel por ali, eu tenho a impressão que tinha mais ou menos umas 200 pessoas, jovens, inclusive uma grande parte a gente via que era militância remunerada, segurando bandeiras da Frente Popular, de Paulo Câmara, outros com Marina, com Paulo, Marina com Fernando, Paulo Câmara com Marina, enfim. E isso se repetiu na Imbiribeira, na Avenida Boa Viagem. O Recife ontem foi coberto com bandeiras amarelas. E raramente eu encontrava alguma coisa da campanha de Armando. Assim, a desproporção das duas campanhas é uma coisa gritante, uma coisa gritante.
E inclusive aquela ação, Hinaldo, de ter retirado as placas das ruas, tá? A questão da campanha limpa de Armando foi um erro estratégico, né? Foi cedo demais aquilo.
Olha, na época que ele propôs aquilo, ele, Armando, propôs aquilo, ele estava muito confortável nas pesquisas, né? Então ele se deu ao luxo de fazer aquela proposta, não, vamos fazer uma campanha limpa e tal, vamos despoluir as ruas, não sei o quê. E o Paulo Câmara não aceitou. Ele fez essa proposta, inclusive a Justiça Eleitoral, ele, Armando, o Paulo Câmara não aceitou, e corretamente, não aceitou corretamente, porque se ele estava em desvantagem nas pesquisas naquela época, ele tinha que fazer, era ele que tinha muito mais razão de fazer campanha de rua do que Armando, porque ele era mais desconhecido, estava o Armando tinha uma grande dianteira em relação a ele. Agora, só que quando ele começou a equilibrar o jogo, aí o Armando resolveu voltar com sua campanha de rua, mas é muito inferior em volume, em tamanho, a campanha do Armando, né? E é uma coisa desproporcional. É como se fosse o guia da televisão de Dilma comparado com o de Marina. Dilma tem 12 minutos aproximadamente, Marina tem 2. É o que acontece aqui em relação à campanha de rua do Paulo Câmara. Eles tomaram, ocuparam todos os municípios da área metropolitana, e a campanha de Armando em relação a deles é uma campanha bastante modesta.
Hinaldo, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço.
Outro bom dia para você e os ouvintes da Rádio Bola.
9:22, ouvimos então o jornalista Hinaldo Sampaio para trazer, né, não vai dar tempo a gente comentar, na hora do debate, todos vão falar sobre esse assunto, os candidatos com representatividade em Santa Cruz do Capibaribe, no levantamento, não é exatamente uma pesquisa, de levantamento do Liba. Diogo Moraes aparece como eleito, assim, despontando para a eleição, possibilidade de eleição, Diogo Moraes. É, no levantamento do Liba, os candidatos Ernesto Maia e Toninho do Pará estão numa situação complicada, porque no levantamento dele, a chapinha, a coligação, faria um deputado. Ou dois, né? Ele coloca dessa forma. Despontando para a eleição estaria Socorro Pimentel, do PHS. Teria uma chance maior de ser eleita, Socorro Pimentel. Se o partido, se o grupo conseguir fazer duas vagas, aí teriam no páreo seis candidatos. Bruno Pereira, Eduino, Ernesto Maia, Sivonaldo Albino, Toninho Figueroa e Vilmar Campelaro, né? É isso. É, então, se houver duas vagas, a Socorro Pimentel seria a favorita para ocupar uma, e aí Toninho e Ernesto disputariam uma vaga. Então, a chance de apenas um ser eleito nessa possibilidade, ou talvez nenhum dos dois, né? Segundo o levantamento do Liba. É, o Dimas Dantas não aparece. É, segundo o levantamento do Liba, no entendimento dele, isso é um entendimento, não é uma pesquisa, a vaga para deputado estadual do grupo, né, PP Prois, esse grupo faria, elegeria entre 3 e 4, o pastor Cleiton Collins seria o favorito para ocupar a primeira vaga, e as outras vagas na briga estaria Dr. Valdir, Demóstenes Veras, Everaldo Cabral, Pedro Paulo, que é aquele da TV, e Zé Maurício do PP, né? Esses cinco estariam disputando as três vagas que poderiam ficar, né? Caso o grupo fizesse quatro vagas, tendo o pastor Cleiton Collins como puxador de votos. Não dá muito tempo para comentar, né? Mas, Romenick,
eu concordo com o Liba sobre Diogo, né? Para mim, eu acho que Diogo tem uma eleição garantida, na minha visão. Discordo dele na questão das chapinhas de Toninho e Ernesto. Acho que eles brigam por mais duas vagas, no mínimo, né? E discordo dele também na questão de Dimas. Eu acho que Dimas estaria... ele não cita Dimas Dantas nessa chapinha. Eu acho que Dimas estaria entre esses, brigando por uma dessas vagas que o PP e o PROS tem aí. As quatro, de três a quatro vagas, o Dimas estaria nessa disputa. Eu acho que até numa situação talvez mais confortável em relação a atingir votos do que Ernesto e o Antônio Figueiredo, o Toninho. Mas eu acho que a chapinha dos seis partidos fazem mais dois, né? Acho também que a Socorro Pimentel tem uma densidade eleitoral melhor, que é a esposa de um ex-prefeito e um ex-deputado, né, em Araripina. Mas mesmo assim coloca os dois numa disputa por mais duas vagas e não por uma, né? Por mais duas vagas garantidas e não por uma talvez. E coloca o Dimas Dantas também nessa disputa, que o Dimas não foi citado no Data Liba. A gente deve só, né, para a gente complementar, o Liba ele faz por telefone, né? Liba ele está com 96 anos, o Hinaldo colocou aí muito bem, apesar do respeito que nós temos que ter pelo Liba, e ele sempre acertou, mas ele, hoje em dia tá um senhor com 96 anos, não sai tanto, e aí ele pega os nomes melhores, faz suas ligações e tudo mais, e faz um acordo. Agora ele sempre tem uma grande margem de acerto, né? Eu lembro que sobre Zé Augusto, muitas pessoas disseram que ele colocava Zé Augusto, ele não colocou Zé Augusto há 4 anos atrás. Eu lembro até que Zé teve que mandar algumas notinhas, né, para os principais blogs, para colocar sua densidade eleitoral e ser considerado um dos grandes, que até acaba excluindo alguns nomes e fica difícil as campanhas, né? Essa é a minha visão. Então, até amanhã, Ney.
9h26, um abraço a todos. Você fica agora com a Hora do Debate após o intervalo.
Política levada a sério. Rádio Debate. A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Pois é, bom dia a todos. Chegando hoje super atrasado aqui, né? Hoje, 9h37, super atrasado aqui, chegando a segunda parte do Rádio Debate, né? Natália Ruda, bom dia já. Bom dia já, direto bom assim. Dia. Na técnica tem a Márcia. Chefe, pode falar.
Posso falar?
Pode.
Posso desenhar a listinha?
Então, primeiro, bom dia, Ralph Lopes.
Bom dia, Silvio José, bom dia, meu amigo Eusébio, Leone, Natálio Arruda, o Paulinho e o Doi, que estão por aqui, a Márcia Arantes e a todos os queridos ouvintes da melhor e mais ouvida, Apolo FM.
Bom dia, Eusébio Pereira.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos os ouvintes da Apolo.
Bom dia, Leone Souza.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralph, bom dia, Natália, Eusébio, Márcio, bom dia ao Eric Renan, que estava com saudade de Ralph. Veio assistir o programa aqui ao vivo.
Veio assistir mesmo, né? Ele veio
um
assistir.
Um bom dia também ao meu amigo Paulinho, lá da Palestina, e um bom dia especial a você, que está no Moda Center Santa Cruz.
Ele estava com tanta saudade de Ralph que marcou os 5 dedos na titela de Ralph.
E com essa musculatura de canário belga dele, aí foi.
Tá vendo o Silvio José?
Tá de Arruda.
Bom dia aos ouvintes, o nosso amigo Doi, aqui é um prazer enorme. O Paulinho, né? Dessa figura, se eu tivesse o físico de Paulinho, a bocada era quente, não era você, não cortava meu microfone, não. Você
não,
cortasse,
né?
A madeira deitava.
É, né?
Um abraço.
Mas quem corta é a Márcia.
É a Márcia. Você.
Não, eu mando.
Márcia. Ah, sim. Você manda e ela obedece, né, pai? Ela disse que hoje está feliz da vida. Namorou muito ontem. Um abraço aí para a Mauri, né? A Mauri, ontem eu estive lá na churrascaria do Amauri, lá em Poço da Lama. Ele mandou um abraço para todos vocês, né? Então, convidou para nós ir quarta-feira à noite tomar lá uma sopa, lá na churrascaria. Vê o nome. Casa de Taipa. É bonito isso.
É, legal,
bonito,
legal.
Bonito mesmo. E quer ver bonito é a churrascaria, né? Pessoal que trabalha lá, um abração para toda a equipe do Amauri. Amauri é Elisângela, o Luciano, Alane, Elane e Caetano. Um abração para vocês aí na churrascaria Casa de Taipa, em Poço da Lama. Também em Poço da Lama, Dona Cícera e seu Zuza, né? Que estão lá também ouvindo o programa. Um abração aí para o nosso amigo Livinha, que é genro lá do pessoal, né? O Luizinho Baé e também o professor Givanildo, que eles fazem uma mala sempre à noite lá em Poço Fundo, diz que é a maior fuxicada do mundo. Luizinho Baé, Luizinho Baé e Livinha. Já imagina, dois fuxiqueiros daqueles, toda noite, pegando no pé do cabra. Não brinca não, viu? Um abração para Toninho Pedreiro, que não perde um só programa, né? Diz que é todos os dias. Também lá para o bairro Malaquias Cardoso, para a dona Lúcia, Demi e também a Daiane. Todos estão ouvindo o melhor programa de rádio do interior de Pernambuco.
Muito bem, bom dia aqui para o nosso amigo Mário Deda, né? Sempre mandando um recadinho pra gente aqui todos os dias. Obrigado, Mário.
Tá faltando o Mário aqui no estúdio para o trio ficar completo.
Mário,
Paulinho e Doi, eles andam juntos.
Mário, pode botar uma canga que dá dois bois de carro.
Mário mandou avisar aqui pelo Zap Zap que se não tirar Doi e Paulinho do estúdio, ele desliga o rádio.
É, né?
Então, vão ter que sair para
diga,
só completar a lista de Natália ali, mandar um abraço para o Helen Biar, que tá ouvindo.
A lista foi você que passou para ele, né?
Aí ele esqueceu de comentar pro Romero, o Zé Lira, a Estela e o seu esposo Éricos, professor Éricos e Mazé, que também estão ouvindo
o programa. Sim. Eu conheci uma tua figura maravilhosa. Dá um abraço para ela, a mãe do Eusébio, né?
Dona
encontrei
Assunção.
Com ela, Dona Assunção.
Dona Assunção.
Disse, sabe com quem tá falando? Eu disse, não, ela disse, é a mãe do Eusébio. Eu disse, graças a Deus que é a mãe, aí, não é o pai. Disse, eu disse, graças a Deus, não é o pai.
9:42, começar trazendo já aqui essa lista, né? A relação do Dataliba, né? O Liberato Costa Júnior, vereador do Recife. Eu vou destacar apenas aqui as coligações em que ele faz os prognósticos dele com representação em Santa Cruz, onde é a coligação que tenha algum nome que represente Santa Cruz, o Capibaribe. Ele fez o seu levantamento com, né? As possibilidades de eleição, né? A briga depois, né? Quer dizer, fulano, né? Ele apresenta o nome daquele que acha que tem uma possibilidade maior de estar eleito e a briga para entrar na segunda, terceira vaga, enfim, faz um levantamento geral. Inclusive, a matéria traz mesmo que ele faz a ligação para o estado todo, né, onde ele Ele conhece as lideranças, tem as fontes em cada cidade e faz esse levantamento via telefone. É, da Frente Popular de Pernambuco, que tem o DEMP, CDB, PMDB, PPL, PR, PSB, PSD, PSDB e PPC, ele coloca Diogo Moraes despontando como, né, com grande chance de ser eleito. É, da Frente pela Redução da Carga Tributária, que tem o PHS, PPS e PSL. Ele coloca despontando como provável eleita Socorro Pimentel do PHS, e na briga, ele diz que dessa coligação será um ou dois apenas eleitos, e já coloca Socorro Pimentel como a mais provável eleita, e coloca na segunda vaga a briga entre Bruno Pereira do PHS, Eduino também do PHS, Ernesto Maia PSL, Sivaldo Albino do PPS, Antônio Figueroa do PHS e Vilmar Capelaro do PPS. Então são duas vagas, segundo ele, nessa chapinha que tem PHS, PPS e PSL, com a Socorro Pimentel sendo a mais provável eleita, e na segunda vaga está aí a briga entre Ernesto Maia e Toninho do Pará, aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Para federal, na disputa para deputado federal da Frente Popular de Pernambuco, aparece Bruno Araújo e Eduardo da Fonte como eleitos, e na briga, ele coloca na briga, Mendonça Filho do DEM. E na coligação Juntos pelo Imposto Único, PHS, PRP, PRTB, PSDC, PSL e PTN, a previsão é de um eleito, e na briga está para ser eleito Luciano Bivar, brigando com Caio Manissoba, PHS, o Dr. Rogério Luca, PSL, Carlos Lapa, PSL e Belarmino Souza, do PHS. Do Pernambuco vai mais longe, que tem o PDT, PRB, PSC, PTB, aliás, PT, PTdoB, PTB, a previsão de eleitos é de 6 ou 7, e dentro dos eleitos, ele coloca o Ricardo Teobaldo do PTB. Passa para Eusébio, né? Fazer a sua análise em cima dessa previsão do Dataliba, né? Liberato Costa Júnior.
Lembrando, Silvio, que não é uma pesquisa, não tem cunho científico, é apenas a opinião dele baseado nas fontes, na experiência, nos contatos que ele tem.
Isso ele faz todo ano, né? Todo ano ele faz isso aí.
No estado de Pernambuco. Concordo com grande parte das previsões do Liberato, né? Do novinho Liberato, 96 anos. E Diogo Moraes, ele coloca como uma previsão de eleito, né? Agora, eu discordo da questão da chapinha PP Prós, né? Que enquanto ele bota de fazer 3 ou 4, ele não coloca, não cita o nome de Dimas Dantas. E pela previsão dessa chapinha...
Só desculpa aí, eu passo batido aqui, questão PP Prós, a previsão de 3 ou 4 eleitos, despontando pastor Clayton Collins, né? E na briga, Dr. Valdir, Demóstenes Veras, Everaldo Cabral, Pedro Paulo e Zé Maurício, e não coloca aqui o nome do Dimas Dantas.
Isso, nessa chapinha do PP Prós, como tem um candidato que vai ter, né, pelo histórico, uma votação muito grande, que é o Clayton Collins, ela vai fazer de 3 a 4, que é a expectativa até da própria coligação, de fazer 4 ou 5, mas não cita o Dimas Dantas, e eu acho que o Dimas Dantas, ele está despontando para brigar por uma dessas vagas, por conta da a questão da votação é menor. Com relação à coligação que estão o Ernesto Maia e o Tenho do Pará, eu acredito que geralmente vai fazer realmente 2, pode ser que faça 3, e aí realmente o Tonho do Pará e o Ernesto Maia estão brigando por essas vagas, porque tem uma consistência nessa chapinha muito, muito grande, né? Concordo com ele, a Socorro Pimentel tem uma estrutura bem maior para liderar essa disputa nessa chapinha. E com relação aos federais, ficou claro aqui, né, os federais que têm apoio aqui na cidade, que eles têm uma certa desenvoltura, aí eu acho que o Mendonça Filho, ele não estaria na briga, ele estaria já nos que estão mais à frente, no pelotão de frente da Frente Popular. Na chapa de Armando, né, dos federais, acho que não há dúvida, o Ricardo Teobaldo, ele tem uma consistência, até porque a coligação, ela escolheu alguns parlamentares, né, para dar uma carga, e o Teobaldo é um deles. né? O Teobaldo é um deles, e também o Luciano Bivar. Eu acho que é uma lista sensata, né? Tirando algumas questões pontuais, né, que aí foge realmente do controle, porque muitas vezes as fontes também têm aqueles candidatos de preferência, e quando ele liga para lá, aí sempre vai ter uma liderança que vai aumentar as expectativas para cima.
Aí,
né,
tem que fazer ele tem que dosar a coisa, né?
Ele tem que,
né,
dosar e tem que fazer isso. Agora que
tenderá,
de um,
né,
modo geral, é algo que tem uma grande probabilidade de realmente se reverter ao final da eleição no dia 5 de outubro, Silvio José.
Leone Souza?
Olha, Silvio, a gente acompanhou ontem, publicado no jornal, essa expectativa, né, do Liberato, que ele sempre faz esse levantamento das eleições, de como há um cenário a se desenhar nas eleições na questão proporcional esse ano, e alguns nomes realmente nos causam uma surpresa por não estar dentro da disputa, e outros nomes já não nos causa tanta surpresa, né? O nome do Diogo Moraes aparece muito bem, isso aí já é notório, que a situação de Diogo, de todos os tratando dos filhos da terra aqui, a situação de Diogo é a mais confortável que existe entre eles. Mas eu também, eu concordo com o Eusébio, eu discordo do Liberato nessa questão da chapinha PP e PROS, quando não aparece também aqui o nome do Dimas Dantas, e aparece outro nome aqui, quando essa própria chapinha já há uma expectativa de fazer entre 3 e 4, né? O pastor Cleiton Collis foi o mais bem votado na última eleição como deputado estadual em Pernambuco, e há uma grande probabilidade dele aumentar a sua votação para esse ano, então seria um grande puxador de votos nessa chapinha. Então eu incluiria aqui o nome do Dimas Dantas também na briga por uma vaga. Se tratando da coligação que envolve o Toninho do Pará e o Ernesto Maia, eu acredito que essa chapinha há uma grande probabilidade de fazer de 2 a 3 deputados estaduais. Se tratando que é uma coligação que tem mais de 54 candidatos a deputado estadual, e esses candidatos, cada um na sua proporção, tem a sua densidade. A sua cor pimentel é dada como certo por todos, que ela é quem lidera, ela é quem desponta à frente dessa chapinha, e aí viria a briga nessa real situação aqui, se fizesse de 1 a 2, viria a briga entre Ernesto Maia e Toninho do Pará. E aí quem levaria essa vantagem, né? Quem levaria essa vantagem? A gente vê hoje um volume de campanha do Ernesto Maia na região tomando uma proporção muito maior do que até mesmo na cidade. Nós vemos o volume de campanha de Toninho na cidade comparado ao de Ernesto, uma aceitação, o nome de Toninho está muito bem em Santa Cruz. Mas passou Santa Cruz, qual é as informações que a gente tem da real situação de Toninho do Pará fora? Será que isso vai também lhe fortalecer, lhe dar um subsídio para ele de fato entrar na briga, na disputa com o Ernesto Maia? Então, vai ser uma briga interessante. Se fizer 3 vagas, provavelmente pode ser Ernesto e Toninho. Se fizer 2, eu acredito que a briga real está aí entre o Ernesto e o Toninho do Pará. Na de deputado federal, eu não vejo surpresa dos nomes, o nome de Bruno. O que me surpreende é o nome de Mendonça aparecer na briga e não como um dos prováveis eleitos. Mendonça, que já foi governador, já foi vice-governador, deputado federal, hoje estaria numa situação dessa, num chapão da Frente Popular, brigando por uma vaga. O Bruno Araújo já era normal estar dentro dos prováveis eleitos, o Ricardo Teobaldo também na chapa do PTB, e o Luciano Bivar na briga da chapinha também está brigando também para ser um dos primeiros colocados. E na Frente Popular, também por uma composição de fato, seria a coisa mais natural, também o Eduardo da Fonte, porque Eduardo da Fonte não só seria um eleito, Eduardo da Fonte seria eleito e um puxador de votos na Frente Popular de Pernambuco.
Pois é, o Ralph Lagos.
Olha, Silvio, o Eusébio disse muito bem que a
previsão, porque tá aqui o delay aqui em cima falei, de mim.
Eu já falei, tava escutando.
Isso é o
novo.
MTV, é o MTV, né, que tá... É o MTV que é, o 2 chegou e mexeu ali sem saber aí. Vamos lá.
Então, as previsões do é, como é chamado aqui pelo Data Libra?
O Data Libra.
Né? Elas são previsões sem cunho científico. Ele não fez uma apanhagem científica para que se chegasse a esses números. É baseado em informações que ele tem na vasta experiência que ele tem, salvo engano, 10 mandatos, 12 mandatos de vereador em Recife. É muita coisa, é muito tempo de vereador. Com essa grande experiência que ele tem, ele faz a previsão e eu concordo, né? Em partes, ela tem uma possibilidade de ter um furo, porque como ele não tem um contato pessoal com as campanhas e ele sabe das campanhas de acordo com o que lhe passam por telefone, geralmente, se ele liga para o cara não vai dizer que tá mal, né? O cara vai dizer que tá bem. Mas a gente percebe que a grande maioria, ou a maioria das coisas aqui, estão dentro da lógica que nós estamos vendo. Por exemplo, vamos nos ater ao que interessa mais aos cidadãos que nos ouvem, que é Santa Cruz e região aqui. Então, o Diogo Moraes, como todos já sabem, Diogo está muito bem e tem a sua eleição. A gente não pode dizer garantida, porque garantida está depois da eleição, quando fechar as urnas. Mas Diogo tem uma probabilidade imensa de ser reeleito deputado estadual. Né? Diogo vai ter uma votação muito expressiva e tem uma gordura muito grande politicamente para queimar. Mas o que se percebe é que Diogo está praticamente garantido nessa chapinha na Frente Popular de Pernambuco. A frente pela redução da carga tributária, eu nunca vi um nome de coligação tão feio como esse, mas que tem, eles estão, o Ernesto Maia e o Tonho do Pará estariam brigando por uma vaga, porque a Socorro Pimentel estaria garantida. Eu acho que nesse contexto, eu acho que faz, essa coligação faz duas vagas, fazem dois deputados, e aí estaria a briga. Aí é minha modesta opinião. Desses citados por ele, eu acho que Ernesto e Toninho, Toninho e Ernesto são os dois mais fortes depois da Socorro Pimentel. Então estaria palma a palma a briga entre os dois filhos da terra, da mesma ala partidária, diga-se de passagem, Toninho do Pará e Ernesto Maia, pela uma vaga na Alep. Discordo dele quando ele não cita na chapinha do PP Prós a possibilidade do Dimas Dantas estar concorrendo numa disputa. Por quê? Porque Cleito, eu quero achar ela aqui, Cleito Collins, ele está, obrigado, José, ele está, deve estourar de votos, como se é uma expressão que se usa na política, ele deve estourar de votos, né? Cleito Collins e aí a previsão é que ela faça 3 ou 4 deputados. Dentro dessa previsão dele, teria que estar o Dimas Dantas. O Dimas Dantas, porque eu não vejo aqui o porquê Dimas Dantas não brigar com Dr. Valdir, Demóstenes Veras, Everaldo Cabral, Pedro Paulo e Zé Maurício. Eu não vejo o porquê que ele não entendeu o Dimas nessa briga. Aí você pergunta, você está dizendo que Dimas vai ser eleito? Não, eu não estou dizendo que. Estou dizendo que eu não entendi por que Dimas não tem condição de estar nessa briga aqui por uma dessas 3 ou 4 vagas. Porque você repara que, diferente da chapinha frente pela redução da carga tributária, que é a de Ernesto e Toninho, aqui a previsão é que se faça 3 ou 4, lá é 1 ou 2. Né? Então, discordo aqui dele nesse tocante. Quanto aos deputados federais, é tudo dentro do lógico. Eu só acho que também na chapa, na coligação Juntos pelo Imposto Único, o Luciano Bivar deve ser o primeiro.
Natália Arruda.
Ouvindo todos esses comentários e também o da Taliba, eu tenho andado sempre no Recife, assistido até umas reuniões, na chapinha PROS e PP, eles estão querendo no mínimo 4 deputados. Por quê? Haja visto lá as considerações dos maqueteiros lá no Recife, o Cleito Colles hoje é um deputado acima de 180 mil votos. Ele tem uma longa votação, um grande período também de trabalho na região metropolitana, haja vista também as igrejas, também o apoiando. Eles dizem de 180 a 195 mil votos, com certeza o Cleito Colles tem. Aí depois disso aí, o Zé Maurício Ralf, ele é deputado, né? Ele é o filho de Severino Cavalcante, é um dos prováveis também deputado, mas nas contas eles colocam o Dimas Dantas como um dos prováveis também eleito. Vamos torcer por isso, né? O Dimas Dantas nessa chapinha numa boa briga, porque fazem 4 e se brincar fazem 5, segundo os comentários deles lá. Na chapinha onde está o Ernesto e o Toninho do Pará, eu não tenho dúvida que um dos dois é eleito deputado estadual, viu? Um dos dois eu acho que é eleito deputado estadual, tanto o Toninho do Pará, que ele lá conhece ele pelo Antônio Figueroa, quanto o Ernesto Maia. Os dois estão num trabalho muito forte aqui em Santa Cruz do Capibaribe e também fora da cidade de Santa Cruz do Capibaribe. O Toninho em Santa Cruz, ele está com uma base e um trabalho forte. O Ernesto aqui em Santa Cruz também, ele tem trabalhado bastante, mas fora de Santa Cruz do Capibaribe, ele tem areado grandes apoios, né? Aí torna-se uma briga muito boa, e eu acredito que esses candidatos que estão fazendo as projeções lá no Recife não tem o cacique que tem hoje Toninho do Pará e Ernesto Maia. Então, eu tenho quase certeza, e eu quero dizer ao meu público aqui, porque todos nós temos o público da gente, que eu quase certeza que o Toninho do Pará ou Ernesto Maia são deputados estaduais, né? Haja vista que faz 1 ou 2 mais. Nós estamos dizendo que pode ter uma vaga ser deles. Então, nós estamos bem representados. O Diogo, não tem por onde a pessoa não dizer que Diogo tem uma votação grande, né? Fez um trabalho há muito tempo que vem dentro do partido, e tem o prefeito Edson Vieira aqui à frente dessa campanha. Então, Santa Cruz do Capibaribe está bem representado, e não é novidade que Santa Cruz do Capibaribe na próxima eleição tenha 2 deputados estadual aqui à frente dos nossos destinos. Então seria muito bom também para ter uma briga boa lá na Assembleia, uma briga que eu digo é para trazer recursos, né? Trazer mais obras para Santa Cruz do Capibaribe, porque um só ficaria correndo solto. E tendo outro deputado também, a briga fica boa, viu, Leandro? Porque ninguém pode se escorar, porque se escorar, o outro toma a frente. E nos deputados federais não é novidade, né? Trata-se no Recife que o maior puxador de voto é Eduardo da Fonte, né? Que tem um trabalho brilhante em toda a região, é um deputado que sempre traz emendas para a região, para as cidades onde ele apoia, é um deputado trabalhador, e o Bruno Araújo também é um grande deputado. Então, Santa Cruz do Capibaribe vai ter uma representação muito boa na próxima eleição.
E aí, só complementando, eu acredito que no mínimo vai fazer 2 deputados estaduais, mas todos os 4 têm uma real possibilidade de chegar à Alep.
Exatamente. Quer dizer, você pode ter, até Natália falou que na próxima ano a gente pode ter 2 ou até 4.
Era isso que eu ia finalizar também. Dentro dessas projeções hoje, todos os 4 filhos da terra aqui, né, têm a real possibilidade dos 4 chegarem a Alep. Então já pensou amanhã ou depois Santa Cruz de um deputado estadual hoje passar para 4 deputados estaduais.
Eu espero
que a vida do povo mude. Porque a vida dos políticos vai mudar. Isso é interessante, que a vida do povo que mude.
Santa Cruz, proporcionalmente, nunca teve à frente 4 filhos da terra com possibilidades reais de ser eleito.
É? Sim, isso só é muito rapidinho.
Não, realmente, para você ver como a política é dinâmica, que para para alguns no início era uma loucura, quatro candidaturas, hoje a gente não está dizendo que vai ser eleito.
Isso.
A gente está dizendo que tem a possibilidade real.
Eu acho que dois já quatro. É seguro.
Dois, na eu acho que opinião. Também. Eu também acho que dois é seguro. Uma pela uma coligação, outra pela outra, e aí vamos aguardar os outros dois. Mas, Silvio, uma coisa que está interessante em Santa Cruz, e aí torna essa política e esse quadro ainda mais melindroso, é a política aqui em Santa Cruz. Eu particularmente, né, eu nunca vi uma política, mesmo que a gente sabe que política de estadual é mais fria do que a política de prefeito, mas eu nunca vi uma política tão fria do ponto de vista do eleitorado e as ruas, e da militância e as ruas, como essa.
É a campanha mais tranquila.
Mais tranquila. Nós temos dois candidatos que abandonaram fazer comício. Um nunca tentou, e o outro deveria pensar em parar. Porque dois que teve, sexta e sábado, foi uma coisa impressionante.
Agora fogo tem mais.
Foi uma coisa impressionante no tocante à quantidade pouca de pessoas. Então, essa política em Santa Cruz...
Impressionou de forma negativa.
De forma negativa. Né? Eu não sei o de ontem de noite, eu não tive informação do de ontem de noite, mas o de sexta e o de sábado, eu vi vídeos... É porque tudo é WhatsApp hoje, o vídeo e tal, eu vi os vídeos, e não foi vídeo antes do comício, foi o vídeo na hora que o candidato estava discussando.
Mas eu acho.
Então, essa política é uma política que eles vão ter que ter uma estratégia diferente, porque eu acho que tem muito voto solto e indeciso ainda em Santa Cruz do Caparibe.
O que eu acho. Há 15 dias das eleições. Silvio,
há 15 dias das eleições. Silvio,
o que eu acho também é porque os quatro
agora
candidatos...
Agora são 13.
Os quatro candidatos da terra, vamos dizer assim... São candidatos bons. Eu acho que o povo está numa meia, dúvida.
Os cinco candidatos. Cinco. A nossa terra tem cinco candidatos.
Sim. Aí estão numa meia dúvida ainda, né? E pode também não estar. Cada cara tem seu grupo quase que parelho um com o outro. Viu, Leone? Pode acontecer isso. Aí não vai aquele povo todo a um comício. Não vai. Haja visto que só praticamente um candidato só está fazendo comício. Os outros é mais porta a porta, né? Porta a porta, com o povo. Então eu acho que está sendo essa coisa, que os quatro candidatos estão chamando a atenção, Leone e Silvio, estão chamando a atenção, e o pessoal fica uma grande parte em casa. Vamos supor, tem um comício de Diogo, o que de Ernesto não vai, o de Toninho também, o de Dimas, enfim. Né? Enfim, fica complicado para a pessoa ir para aquele comício. Que aqui, quando o cara vai com o comício de outro deputado, as gracinhas vêm. As gracinhas vêm, a chacotinha, como diz o Matuto. Aí fica complicado para as pessoas comparecerem. Mas eu digo que vão ter uma grande votação os deputados estaduais aqui de Santa Cruz, todos eles.
10 e 5, rapidinho, Leandro.
Só eu concordo com o Natália também, só que eu acho que esses. Que a gente até falou que tem uma probabilidade dos quatro até chegarem na Alep, mas o interessante é que, de fato, eles também têm intensificado, e aí quem tiver esse poder de barganha, de intensificar fora, é quem vai levar a vantagem, porque só Santa Cruz não é suficiente para eleger
tem
nenhum dos
fora,
quatro.
Né? Vocês nesse programa estão muito bem informados sobre política, porém estão esquecendo dos problemas que a nossa cidade enfrenta desde a época de Zé Augusto e ainda hoje continua. Gostaria que vocês aproveitassem esta grande audiência para expor os problemas para o prefeito, meus amigos, despertem. Só que a gente constantemente também tem trazido não apenas a questão política, a gente tem debatido também por diversas vezes, por exemplo, quantas vezes a gente falou da BR-104, né? Preocupação nossa que a PE-160 ela saia, a duplicação como a gente espera. Pois é, são várias questões, a gente também levantou aqui, né?
Eu até ganhei até um personagem, né?
Porque verdade,
eu
né?
Eu falo sempre lá da Rua Baé.
Caetano? Caetano Veloso, parece demais, já é
prefeito,
incrível.
Prefeito, é a Rua Baé, prefeito, quando é que sai?
10h08, a gente volta já.
Rádio Debate, Polo FM.
Polo FM. Pois é, de volta a hora do debate aqui pela sua Polo FM 101,9. Abraço aí pro pessoal no Moda Center Santa Cruz. Semana passada a feira foi razoável, né? Foi razoável. E esperamos que essa semana seja melhor ainda que semana que passou, né? Que a gente já comece a sentir o aquecimento aí do final de ano, né? E esperamos também que haja uma preocupação, né, das autoridades com relação a BR-104, aquele trecho ali, Toritama. Que todo final de ano é um gargalo. Todo final de ano ali o pessoal que vem, porque quem vem comprar em Santa Cruz vem com aquela horinha já marcada, cronometrada ali. Então passa 2-3 horas enganchado ali em Toritama. Quer dizer, quando chega ali já perdeu 3 horas, 2-3 horas que deveria estar comprando. Então a gente espera que agora, nesse final de ano, que haja uma preocupação, que a Polícia Rodoviária Federal fique ali orientando, né? E não permita que, porque tem ônibus, Toyota, van, que para, vai fazer compra no parque de Toritama e para no asfalto. Para na pista, comerciante também. E aí fica o pessoal, fica entalado ali, sem poder sair para fazer compras aqui.
Na minha vida eu nunca vi uma burrice daquele tamanho. É bom ali para aquele povinho que mora na passagem da ponte de Toritama. Colocar ali um sinal, aí você vai daqui do lixão. No lixão você já fica no engarrafamento, no lixão. No lixão ali, naquela volta de Toritama para cá. Lá do outro lado, após o sinal, tem a ponte. Aí o engarrafamento vai lá para aquela outra churrascaria. Você perde cerca, eu marquei no relógio, quase de 2 horas.
Agora, né? isso acontece agora, todo era, ano, rapaz. Aquilo era pra todo colocar, ano aquele, isso acontece. Porque a gente ano passado. É,
exatamente.
Ano passado, me parece que com umas 2 ou 3 feiras, aí depois começou, né? A ter uma organização, a Polícia Rodoviária Federal foi pra lá, né? Agora, sabe-se que todo ano tem feira grande aqui no Polo de Convecções, né? E todos os governos não trabalham com previsão, não trabalham com calendário.
É só uma questão de se programar, né?
Fazenda Nova, que é o nosso orgulho aqui em nossa região também, Fazenda Nova, né? A gente fica orgulhoso de ter o maior, né, teatro ao ar livre do mundo nós temos aqui, né? E é orgulho nosso, evidentemente, né? Todo ano, antes de começar o espetáculo da Paixão de Cristo, com 30 dias de antecedência, começa a tapar buraco, né? Fazer a pintura da sinalização, né? E na semana que de começar o espetáculo, de metro em metro praticamente tem polícia, tem posto de polícia, rodoviária federal.
Você vê polícia,
federal,
você vê polícia estadual, corpo de bombeiro.
É verdade, é verdade.
Você lembra,
Silvio? E Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, nosso polo de convecções aqui, nós temos todo ano, junho e julho são as grandes feiras. Junho e julho tem grandes feiras, todo mundo sabe, há anos que acontece. E aí, geralmente, vem tomar providência na metade, quando já tem havido algum prejuízo.
Você lembra, Silvio, que a Fazenda Nova, a aceleração que foi dada à obra da BR-104
para
se entregar até a Semana da Paixão,
exatamente.
A Paixão de Cristo. Então, a gente não vê esse tratamento conosco aqui. Eu sei que a sua fala é muito válida, mas pode ter certeza, Silvio, que quando a gente chegar no final do ano, nós teremos os mesmos problemas.
Olha, ali
os mesmos problemas, porque, primeiro, a gente não tem nem licitação para a BR-104, para o restante da BR-104.
Eu não estou nem pedindo isso, eu estou pedindo apenas que a Polícia Rodoviária Federal faça a desobstrução daquela
fiscalização ali para o trânsito fluir, né?
Para o trânsito fluir. É somente isso, não estou nem pedindo a 104. Estou pedindo uma fiscalização para desobstruir, para que não fique engarrafado naquele trecho ali do parque.
Ali em Toritama era para ter feito uma saída ou uma chegada, aí colocaram o sinal mesmo na boca da ponte. E como é que o carro passa ali?
Que resolvia, aí né? Fica enganchado. Eu acho que era uma passarela, né?
Não, mas me permita discordar.
Fazer vergonha.
Os carros também, eles têm que ter um período para eles atravessarem de um ponto a outro da cidade, que a pista, ela corta Toritama. O problema não é aquele sinal, o problema é em frente ao parque mesmo.
É o que eu tô falando.
Exatamente. As pessoas, eles param em frente ao parque. Quando você passa 2 horas, 3 horas, que você passa por ali, você não vê de quê.
Aí junta os dois.
Não vê de quê, é só uma questão
de organização.
De ficar alguém.
De fiscalização mesmo. Alguém que seria realmente a Polícia Rodoviária Federal para não permitir, porque o que atrasa é justamente isso. Chega um ônibus que quer alguém fazer compras num parque, ele para ali. Aí chega um Toyota, para ali também para descarregar ou para carregar. Nisso, ali forma um tumulto e quem vem atrás não tem como passar. Então seria isso, a Polícia Rodoviária Federal já a partir de agora do mês de novembro já começar a fazer esse trabalho ali para evitar que as pessoas estacionem na faixa de rolamento.
E
que é o que acontece.
Um outro problema que acontece também constantemente é os veículos que saem da pista e ficam por caminhos alternativos, e todo mundo sabe que em Toritama só tem uma entrada, né? E todo mundo sai, aí forma um engarrafamento
naquele ponto.
E se ficasse na pista, fluía muito mais rápido, porque aí os carros pequenos, os carros menores, saem todo mundo.
Então, eu acho que agora, por exemplo, a diretoria do Moda Center, junto com o prefeito Edson Vieira, junto com a CDL, seria interessante, a partir de agora, já enviar ofício, né? Para a Polícia Rodoviária Federal, pedindo, né? Já mostrando, dizendo, lembrando a eles que tem, a gente é um polo de convenções,
eles
e que tem feira agora no final de ano. Então, lembrando, a gente lembra que agora, final de ano, nós temos as grandes feiras, esperamos que sejam enormes, né? E esperamos contar, né, com a presença da Polícia Rodoviária Federal. Bom, trazer apenas aqui, eu acho que para o debate mesmo, apenas, né, que os números aqui dessa nova pesquisa do Diário de Pernambuco com o Instituto IPESP, o candidato a governo pelo PSB, Paulo Câmara, dispara na frente e lidera a segunda pesquisa IPESP de intenção de votos em Pernambuco, divulgada pelo Diário de Pernambuco. Paulo Câmara tem agora 42% da preferência do eleitorado na sondagem estimulada. O candidato do PTB, Armando Monteiro, é o segundo colocado com 32% das intenções de votos. A pesquisa foi realizada nos dias 18 e 19 de setembro. Na primeira pesquisa, publicada na última segunda-feira, Paulo e Armando estavam com 33%. Empatados numericamente. Os eleitores que pretendem votar nulo e em branco somam 9%. E os que disseram ainda não saber em quem votarão, chamados de indecisos ou que não quiseram responder, totalizaram 16% ainda na estimulada. Pela proximidade do pleito, que acontece dia 5 de outubro, e pequena proporção de indecisos, a pesquisa já mostra como está o quadro de votos válidos na disputa de governador. Paulo Câmara, no voto válido, que exclui brancos, indecisos e tal, coloca apenas os válidos mesmo. Paulo Câmara aparece hoje com 56% dos votos válidos. Ou seja, se a eleição fosse hoje, Paulo ganharia no primeiro turno, no embate com Armando Monteiro. Armando está com 42% dos votos válidos. Já na disputa espontânea, diante da qual o eleitor precisa lembrar de cabeça e sozinho em quem pretende votar, Paulo Câmara aparece com 35% das intenções de votos para 19% o senador Armando Monteiro. Nessa que não é estimulada, nessa espontânea, o Instituto chega ao pesquisador e pergunta apenas em quem você votaria para governador sem citar o nome. A pessoa tem que lembrar exatamente. E é Paulo Câmara, aparece com 35%. Armando Monteiro é lembrado por apenas 19%. Um minuto apenas para cada um, pois não, Eusébio.
O Paulo Câmara desponta, né, o favoritismo nessa pesquisa IPESP, a última, você bem lembrou, estava empatado, né, e o que me chamou mais atenção nesses números, né, a pesquisa já não me surpreende, né, a dianteira que o Paulo vem abrindo não me surpreende, o que me chama a atenção é na pesquisa espontânea. 35% já dizem que votam em Paulo Câmara espontaneamente. Ou seja, o número da espontânea de Paulo Câmara supera a estimulada de Armando, ou seja, aquele que apresenta o nome, o Paulo Câmara, na espontânea já ainda passa o Armando Monteiro. Desponta com uma ampla vantagem, né, o Paulo Câmara, e o favorito, sem sombra de dúvidas, a governar Pernambuco pelos próximos 4 anos. E esse detalhe, Silvio, isso eu venho dizendo desde julho, né? As contas que a Frente Popular e a própria coligação de Armando Monteiro fazia para os deputados federais é um termômetro. Desde o início do processo eleitoral, que a coligação de Armando fazia a previsão de eleger 7 deputados federais ante 18, 17 da Frente Popular. Isso era um significado que traria justamente para esse período da eleição, que é justamente quando vai afunilando a questão das decisões dos eleitores. Silvio.
Natália Ruda.
Olha, a tendência é cada vez mais de crescimento, né? Nós estamos vendo o crescimento do Paulo Câmara, haja vista também as coordenações que o doutor Armando ele colocou por as regiões, umas coordenações que fragilizaram na hora H, que ele precisava, né? E o Paulo Câmara se aproveitou muito bem da morte do ex-governador Eduardo Campos, e com essa comoção toda só trouxe o bem para Paulo Câmara. Paulo Câmara está numa dianteira confortável, com certeza, e eu acho bem provável mesmo que quem vai ganhar as eleições em Pernambuco é o Paulo Câmara.
Ralf Lagos.
Por concordar com tudo que foi dito já aqui pelo Eusébio e pelo Natália, vou tentar rapidamente ver por outro viés, que é justamente a falta de uma reação de Armando Monteiro frente a isso, né? Armando começou a cair, e hora nenhuma nós vimos na campanha dele uma tentativa de reação ou de estancamento. A campanha de Armando se manteve como se ela ainda tivesse os 30% na frente. Isso faz com que hoje, há 13 dias de uma eleição, o candidato que deve ganhar as eleições em Pernambuco seja o Paulo Câmara.
Leone Souza.
Olha, não tem nem muito o que se discutir, né? E como a gente tem o costume de sempre tratar e discutir as pesquisas que retratam o momento está bem claro. Está mostrando o candidato Paulo Câmara, que herdou esse espólio político de Eduardo Campos, principalmente, diga-se de passagem, pelo fato da morte de Eduardo Campos. Se não tivesse ocorrido esse fato, Paulo Câmara não estaria nessa real situação. Mas Paulo Câmara soube utilizado muito bem desses artifícios da morte do ex-governador Eduardo Campos, tem se colocado na frente e hoje, pelo que as pesquisas indica que de fato o Paulo Câmara há a grande probabilidade de ser o próximo governador de Pernambuco.
Bom dia, Silvio, eu quero deixar minha indignação. A gente trabalha a semana toda e no domingo quer dormir até mais tarde, aí os carros de som começam 6 horas da manhã. Lani, eu acho que é Lani, em São Domingos, começou em alguns lugares. Bom, a Lani disse aqui, começa às 6. Márcia falou que lá perto do Pedra Branca, aquele setor, tá começando 7 e que deve ser 8, né? O horário realmente deve ser 8 horas da manhã. Uma pessoa aqui disse que num evento político, disse que tinha crianças ingerindo bebida alcoólica, né? Chamando a atenção do conselho tutelar, foi, deixa eu ver, a Lúcia. Lúcia aqui através do WhatsApp, né? Chamando a atenção do conselho tutelar. Deixa eu ver aqui, Sabrina, um abraço, bom dia a todos. Bom dia a todos. Outra pessoa falando aqui também do comício, Jaqueline Jaimeri do São Jorge, abração para vocês, pessoal aqui através do WhatsApp também. Bom, a gente hoje apenas uma música, né? Uma música, dá para todas, tá? Preparou tudo, então hoje tem todas as músicas.
Só sim. Rapidinho, naquela discussão que a gente trouxe anterior da questão da BR-104, só sim. Lembrando, e até a gente pedir encarecidamente, a gente tem o vereador Zé Minhoca, né? Que é Polícia Rodoviária Federal, que ele levasse esse pleito, né? Ele não só como vereador, mas como policial rodoviário também. Verdade. Levasse a coordenação da Polícia Rodoviária Federal, que intensificasse essa fiscalização do trânsito ali da BR-104. E aí ele estaria fazendo um ato para a nossa cidade como vereador e também como próprio policial rodoviário que o é.
Pois é. Bom, mas Leone Souza, até amanhã.
Tá bom, Márcia. Até amanhã. Quero mandar um abraço especial para Karina Beatriz, Elisângela, Geis Andrade, ao Denise, ao Ronaldo de Jussiara, ao Dr. Davidson do Pancadão e ao Tiago da Toyota, que não perde um só programa, ao meu amigo Eric Renan, Paulinho e Dizé Aldoi, que não toma mais os comprimidos que Mara lhe dá não, porque isso lhe ofende. E aí você, tomando aqueles comprimidos, você vai sumir. Você já é minúsculo.
É o que? Tá tomando emagrecedor?
Só deu um comprimido a ele que ele tava se desmanchando ontem. Então, não tomo mais não, que Mara é mal, viu? Mara não tá querendo ser bem não.
Bom, tá aí a música do Leão de Souza, né? Atire o pão no gato e agora Zebinha.
Ainda bem que perguntou pra mim.
Para as pessoas que estão em casa, eu recomendo Silvio José cantando essa música. Fica muito engraçado.
Tchau, José.
Bom dia a todos. Tchau, até amanhã. Estaremos aqui de volta, Silvio.
Olha só, escuta só.
Igualzinho a um robô de 200 metros.
A rima é espetacular. Ralf Lagos.
Silvio, um grande abraço para todo mundo que está ouvindo o programa, em especial para o Ailton e todos que estão lá no salão do Civaldo. Um grande abraço. Tira essa música, Márcio.
Levanta um pouquinho, pedi para levantar. Quando ele estira, pedi para colocar mais alto.
Agora,
meu amor.
Abraço para meu amigo Luiz Paulinho. E agora, Natália Arruda, que se considera mais bonita aqui, né, Natália?
Graças a Deus.
Se você se diz, considera,
né? O povo é quem diz.
O povo é quem diz.
O povo é quem diz, né?
É.
Mamãe também diz.
Então
isso,
tem. Pois é, então, ó, tem a música
mandar
do.
Mandar um abraço para Júnior, né? De Raminho, né? Júnior, que está ouvindo.
Pois é, então, a nova música de Natália Arruda, solta aí.
Lindo,
é lindo, é que é gay. Tchau, Natália, tchau. Até amanhã pra todo mundo. Solta mais um pouquinho aí. A música da Natália Arruda, nova. Tchau.
Quando nasci, minhas pernas eram tão fortes que não dava pra andar. Meus bracinhos enxergaram, nem pensar em esticar. O nó era tão topo que não dava pra olhar. A dorê era tão grande que gritaram: vai no ar!
Debate Polo FM.